Hoje a nossa conversa é com o presidente brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, e vamos falar sobre grandes iniciativas e como essas grandes iniciativas transformam vidas. Recentemente, a Itaipu Binacional, reconhecida mundialmente pela liderança em energia sustentável, firmou convênios e que vão muito além da geração de energia. Esses projetos impactam diretamente comunidades em vulnerabilidade social, promovendo educação, cultura, sustentabilidade e a proteção dos direitos humanos. Presidente, Enio Verri, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esses convênios e, claro, também falar dessa potência que é a Itaipu, que orgulhosamente está instalada aqui no nosso Paraná. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, o prazer é todo meu. E é um momento muito bom de nós construirmos esse diálogo, porque a Itaipu completou no ano passado 50 anos. Então, é um período muito importante, 5 décadas de grandes construções para o Paraná, para o Brasil e para o mundo.
Presidente, os convênios, a sua visita a Curitiba tem esse motivo tão nobre, que é a apresentação desses convênios que somam aí um pouco mais de 14 milhões de reais. Do que se trata? Como que isso acontece?
A Itaipu tem feito grandes investimentos, como você mesmo observou, na área de inclusão social. A missão de Itaipu, além de produzir energia de qualidade e barata, é também uma missão socioambiental. Então nós atuamos onde é possível melhorar a qualidade de vida da população, principalmente através da educação ambiental e de investimentos de inclusão. O que estamos anunciando agora em Curitiba e região metropolitana são 4 convênios que julgo de extrema importância. O primeiro deles, que é com a Fênix, que é a Associação Fênix, é um trabalho de ressignificação do trauma vivido por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. É um trabalho de acompanhamento dessas crianças e de seus familiares, inclusive com trabalho psicológico, com outros tipos de acompanhamento, inclusive com acompanhamento judicial. Só esse convênio, ele prevê um valor de 3,1 milhões de reais para o atendimento de 1.000 crianças, e lógico, e suas famílias também. Um outro projeto que julgo muito importante é do IECAP, que também é o projeto Casulo, que já é um projeto histórico no Paraná, através de Itaipu, um investimento de quase 5 milhões de reais, que também é de prevenção ao abuso sexual, que também é um mal que atinge muito as nossas famílias. E nós vamos atingir basicamente 7 municípios aqui da região metropolitana: Bocaiúva do Sul, Adrianópolis, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Serra Azul, Doutor Ulisses e Túnias do Paraná. Eu quero destacar que esses municípios foram escolhidos pelo IDH. O índice de desenvolvimento humano deles é muito baixo e o índice de abuso também é bastante alto. Então é um trabalho coletivo que nós fazemos com as prefeituras, com associações, e o IECAP vai ser um instituto que vai intermediar isto. E por fim, um terceiro ponto ainda, é o Quarteto de Cordas. E nós vamos dar uma assessoria para as crianças em termos de aulas de música, de aquisição de equipamentos, de instrução, com acompanhamento de famílias também, para as músicas clássicas nos bairros de periferia. Afinal de contas, a música é uma coisa que enobrece e a música não tem que ser só para os ricos. Todos têm direito a ela. E esse projeto é exatamente nisso. Esses 3 projetos, que são de inclusão, atendem muito as crianças. Ou a juventude. Agora, o maior projeto que nós temos, de mais de 4 milhões de reais, é o projeto que trata dos catadores e catadoras. É um projeto do presidente Lula, tivemos inclusive há 2 semanas atrás um encontro nacional de catadoras e catadores. Nós vamos atender 14 associações aqui da região metropolitana na compra de equipamentos. Então nós sentamos com essas associações, vimos o que falta em cada cooperativa dessa ou associação para melhorar a qualidade do seu trabalho, para melhorar a sua renda, para ter mais segurança no seu trabalho. Então, uma associação pediu caminhão, a outra pediu prensa, a outra uma esteira, a outra quer assessoria contábil. Então, nós fizemos um único projeto para essas 14 associações e hoje faremos a assinatura do convênio. Então, isso vai repercutir muito em breve, aí no primeiro semestre, na entrega de todos os equipamentos que já estão sendo encaminhados à respectiva compra. Então, ao invés de você pensar aquele catador de reciclável, aquela pessoa empurrando um carrinho, nós vamos ter toda uma educação para que a população separe o material e que um caminhão passará para receber isso, para levar para o barracão. E lá no barracão, essas pessoas que antes ficavam embaixo de chuva, na rua, empurrando um carrinho, irão apenas separar o material. A ideia é continuar o trabalho de reciclagem, que é fundamental para o planeta, é uma política ambiental determinante, mas também melhorar a renda e a qualidade de vida daqueles que trabalham com os recicláveis.
Ou seja, otimiza esse trabalho, traz também muito mais dignidade, né, presidente? Porque a gente precisa, claro, ainda muito a se aprender sobre sustentabilidade e o planeta gritando por isso. Quer dizer, impacta todos nós, né?
Olha, há tudo que se fazer. Eu costumo dizer muito isso nos debates que nós fazemos, onde a Itaipu é representada, não só no país como fora, que às vezes o conjunto da população, ela imagina que o fim do planeta vai se dar como num filme americano. Um planeta vai chocar o outro e vai explodir. Na verdade, o planeta já está sendo destruído. Se nós pegarmos agora, nesse momento que nós estamos conversando, o que está acontecendo na Flórida, nos Estados Unidos, com incêndio, o que está acontecendo no litoral de Santa Catarina, em Camboriú, Meia Praia, com a inundação, ou então você vai lá no Rio Grande do Sul, voltando à inundação. Então, o que está acontecendo? Nós, os seres humanos, estamos destruindo o planeta, só que de forma lenta e gradual. É preciso construir uma visão ambiental de defesa do planeta. E hoje, quem pratica concretamente política ambiental são os catadores e catadoras, que são eles que recolhem, que separam e que reaproveitam. O que a gente precisa é transformar isso numa cultura, onde a população rediscuta o seu consumo. Para que usar tanto papel? Por que jogar tanta coisa fora? Por que não pode reaproveitar as coisas? De tal maneira que a gente possa defender a nossa moradia, que é o planeta.
A Itaipu, sendo essa grandiosidade, é uma empresa que pratica sustentabilidade. Quando a gente fala em convênios, para muitas pessoas isso pode parecer, mas são só 1.000 crianças, são só 2.000 e é só nessa cidade. De repente, todo o entorno vai mudar, né, presidente? Então, assim, essa cultura sustentável, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de plantar árvore, não, né?
Exatamente.
É algo muito maior que isso. Então, quando a gente fala em 1.000 crianças, a gente está falando de pais, a gente está falando da comunidade escolar, ou seja, é um pequeno passo, mas é um passo importantíssimo e o Brasil pode sim e deve copiar isso. Outras regiões, tendo a Itaipu como um exemplo. Pequenas empresas também podem e devem?
Todos podem e devem. Cada um no seu tamanho. Claro, a Itaipu é gigante, é a segunda maior usina do mundo. Ela tem como obrigação fazer esse investimento. Agora, todo mundo pode fazer, por menor que seja, um trabalho simples de reciclagem em uma boutique, né, ou numa mercearia, ou uma rede de supermercados que aproveita melhor a energia, tudo isso ajuda muito. Na sua casa, aquela pessoa que economiza energia, que aproveita a água da chuva, tudo isso faz a diferença. Mas eu quero destacar na sua pergunta que a Itaipu, ela atendia muito o oeste do Paraná.
Uhum.
Ela tinha, porque como é nossa missão, proteger o reservatório, porque funciona assim, para os nossos ouvintes. A matéria-prima da energia elétrica de Itaipu é a água. A Itaipu é a única usina que tem um grande reservatório. Aliás, eu convido para conhecerem indo à Foz do Iguaçu. O reservatório gigante, nós temos que manter esse reservatório vivo, evitando o assoreamento. Então, ele tem que estar sempre protegido. Nós fizemos um estudo e 434 municípios ao redor do nosso reservatório contribuem com emissão de resíduos. Então, nós fizemos uma política pública para esses 434 municípios, que são os 399 municípios do estado do Paraná, é todo o estado, e 35 municípios do Mato Grosso do Sul. Esses 434 municípios, todos eles têm acesso a verbas, a políticas públicas determinadas pelo presidente Lula, que Itaipu desenvolve. No ano de 23, e depositado em dezembro de 23, nós repassamos para cada município desses 434, portanto, todo o estado do Paraná, pelo menos R$2 milhões, foi depositado na conta do município para políticas públicas ambientais. Foi feito um edital, os municípios participaram, esses dinheiros, muitas obras já estão sendo executadas, algumas já entregues. Uma coisa importante, e eu quero fazer um destaque, se você me permite, para todos que estão nos ouvindo, nós abrimos um edital que vai até o dia 20 de janeiro para a sociedade civil organizada. Ou seja, associação de catadores, associação de pequenos produtores, entrem no site de Itaipu. Nós abrimos um edital de R$400 milhões para a associação apresentar uma demanda. Essa é uma parceria com a Receita Federal, que muito nos orgulha. Por exemplo, tem uma associação de catadores que precisa de uma caminhoneta. Ela entra lá, preenche os requisitos, lógico, é tudo público, a Itaipu é pública, a Receita Federal mais ainda, portanto, é tudo dentro da lei. Ela precisa de uma caminhoneta. Se a associação inscrever-se, em Foz de Iguaçu, a Receita Federal prende muito caminhoneta, ônibus, computador, celular de contrabando. Nós podemos repassar uma caminhoneta para a cooperativa. Ou uma associação de pequenos produtores precisa de algum tipo de equipamento, um trator específico, a Itaipu terá esses 400 milhões para ajudar. Então, como o ano passado nós ajudamos todos os municípios do Paraná, nós queremos ajudar agora as associações organizadas da sociedade civil. É o povo participando diretamente, ou seja, pode ser uma associação de educadores ambientais que querem fazer um trabalho em Antonina, por exemplo. Ou uma pessoa que quer lá em Francisco Beltrão, falávamos agora de Francisco Beltrão, fazer um tipo de trabalho. Então, é possível participar desse edital. São 400 milhões de reais da Itaipu, mais um valor equivalente em equipamentos da Receita Federal. É algo inédito. A Receita Federal inova no Brasil. E será um resultado, nós estamos falando de algo de quase R$1 bilhão só para associações, cooperativas, para aqueles pequenos que estão envolvidos com a política ambiental. Então, veja, é possível fazer a transformação de cada um, mas, conforme disse, a pedido do presidente Lula, Itaipu está fazendo isso de forma muito intensa e abrindo para prefeituras, para associações, para todos aqueles que querem desenvolver e construir um planeta cada vez melhor.
Presidente, o paranaense conhece realmente a Itaipu?
Infelizmente não. A população do Paraná não tem ideia do tamanho e o que ela é. Claro, ela é gigante. Ela é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Ela entrou no Guinness Book, agora, recentemente, alguns meses atrás, como a maior produção de energia elétrica acumulada na história da humanidade. São 3 bilhões de quilowatts-hora acumulados. Já conseguimos esse prêmio. Agora, primeiro, para quem pode, fica o convite para fazer o turismo. Lá é aberto ao turismo, para conhecer o quanto é gigante aquela obra. Agora, é uma obra revolucionária, por dois motivos. Primeiro, ela foi feita, conforme disse, há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, não tinha programa de computador, não tinha calculadora científica. Imagine os engenheiros e físicos que construíram aquilo. Eram gênios para fazer algo tão grande. E que em 50 anos, para você ter uma ideia, não precisa, a manutenção não tem problema de rachadura, é muito bem feita. Segundo, ela mostra uma outra revolução. É possível os países viverem em comum. Porque metade de Itaipu é do Brasil, mas metade é do Paraguai.
Binacional.
É binacional. É uma coisa nova para quem está nos ouvindo. Vocês sabiam que a Itaipu não é brasileira e não é paraguaia? Nós somos um principado, por isso que é binacional. As leis que regem Itaipu não são leis brasileiras nem leis paraguaias. Porque como é que faz? São dois países. Então, lá nós temos leis próprias, regras próprias, claro, com toda auditoria, fiscalização. E, consequentemente, esses recursos são divididos entre os dois países. E veja, é possível um país como o Brasil, de 204 milhões de habitantes, conviver fraternalmente com um país de 7 milhões de habitantes, que é o Paraguai, com diferenças gigantescas culturais, sociais, econômicas, e viver bem. Isso prova que a integração entre os países é possível. E o maior exemplo disso é Itaipu. Então, ela é revolucionária na obra, é revolucionária no modelo de gestão, é revolucionária na convivência com outro país. E, principalmente, de 2005 para cá, quando alterou o seu papel, ela é uma usina que produz mais que energia. Esse é o nosso slogan. Além de produzir energia que chega na sua casa, e uma energia barata, quero falar sobre isso, ela é muito barata. Além de produzir energia barata, ela ainda tem recursos excedentes para fazer todas essas políticas sociais. Então, fica o desafio. Entre no site da Itaipu. Se você não está ambientado com um computador, que nem sempre é uma coisa simples, fale com seu filho de 8 anos, 9 anos, que eles entram. Fale na escola. Mas quem tem uma associação, entre lá, olhe, veja que é muito fácil participar. Claro, as exigências são as legais, porque é uma empresa pública. Mas se você tem uma associação registrada, tudo certinho, é uma grande oportunidade de obter recursos para fazer um trabalho bonito como esse.
É preciso ter esse pertencimento, né, presidente?
Sem dúvida.
A gente falava também de 50 anos. Ela não é uma nativa digital, mas hoje a tecnologia, ela está absurdamente presente na internet.
Sem dúvida, sem dúvida. É claro, ela é analógica. Aliás, não sei se chamava analógico há 50 anos atrás.
Ou criaram depois da tecnologia.
Eu acho que é chamada de mecânica, né? De elétrica, alguma coisa assim. mas há uma transição. É, a usina, ela é a atualização tecnológica da usina, ela é frequente. Por quê? Porque a inovação é constante, a inovação tecnológica ela ocorre todos os dias. Todo dia tem uma novidade. Uhum. Costuma-se dizer que se você está esperando comprar um computador, mas vai esperar sair o último, você não vai comprar nunca. Porque todo dia tem uma novidade. E nós estamos investindo, são mais de 600 milhões de dólares investidos, quer dizer, 670 milhões de dólares, é multiplicar por 6 esse valor, são bilhões investidos para um projeto de mais de 13 anos, esse projeto, para transformar, para sair do campo analógico e ir para o digital. Então, a Itaipu constantemente está sendo acompanhada na sua manutenção, na sua atualização tecnológica, nós trocamos experiências com outras novidades. A China hoje, que é o grande modelo de usina, a maior usina do mundo é da China, e ontem foi noticiado que agora a China vai iniciar uma outra usina 3 vezes maior do que a maior do mundo. Essa é a China. Então nós vamos deixar de ser a segunda para ser a terceira maior. Mas há muita coisa de inovação, de pesquisa que ela faz. Outra, a gente investe muito em associação, por exemplo, de pescadores. É, nós assinamos um convênio agora no litoral paranaense. Existe hoje no Paraná 11.300 pescadoras e pescadores cadastrados. Nós fizemos um convênio de mais de 9 milhões de reais para atender todos esses pescadores e pescadoras e suas associações em assessoria técnica, em acompanhamento contábil, na possibilidade de compra de equipamentos, para que esses pescadores e pescadoras possam estar também inovando tecnologicamente, com isso tendo uma renda melhor. Ou seja, ao mesmo tempo que atendemos os catadores e recicladores, atendemos pescadores, a agricultura familiar, os assentados. Ou seja, nós estamos presentes em todos os setores da sociedade, setores marginalizados, que precisam do apoio e que precisam da presença do Estado. Itaipu passa a ser a presença do governo federal na vida dessas pessoas.
Presidente, vamos falar do nosso dia a dia, conta de luz. Essa questão da energia mais barata que o senhor comentou.
Olha, tem um cálculo que é feito na ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque é ela que faz o cálculo dos preços da energia elétrica do Brasil. Uhum. A ANEEL, ela centraliza todas as usinas e faz o cálculo. Hoje, o preço médio do quilowatt, ele está em torno de R$ 300. Esse é o preço médio do Brasil. A Itaipu, o preço da Itaipu é 204. Ou seja, a Itaipu joga o preço médio da energia elétrica para baixo. Então, o terceiro preço, o terceiro valor mais baixo de energia elétrica do Brasil é de Itaipu. Por isso que eu sempre falo, com qualidade, que é Itaipu, e barata. Qual é o grande desafio? É que nós temos também outros tipos de produção de energia elétrica que são mais caras, ou usinas que são mais caras, ou porque estão em lugares inadequados, ou porque pegaram um período de seca. Uhum. As usinas feitas nas últimas décadas são usinas que vão pelo fluxo do rio. Então, por exemplo, lá no norte, no Amazonas, quando essa seca tremenda que está lá, seca, não tem água, a usina não funciona. Ou pouco que funciona, o preço da energia vai para cima. Então, a Itaipu contribui com uma redução muito grande. Nos últimos anos, que nós estamos lá há 2 anos, nos últimos 3 anos, nós reduzimos em 26% o valor da energia. Portanto, o preço de Itaipu já foi reduzido nesse período em 26%. Somos o terceiro preço mais barato que existe. Agora, é claro, tem uma política ainda para ser discutida, que o presidente Lula deve apresentar em breve, para rever a distribuição desses cálculos. Eu vou tentar ser prático sem ser muito técnico. Primeiro, as grandes empresas, elas estão comprando energia no mercado livre. Ou seja, falando numa linguagem do paranaense, tá?
Sim.
Não passa pela Copel. Porque a Itaipu, ela produz energia. Aí a Eletrobras, ela transmite a energia. Agora, quem distribui a energia é a Copel.
Uhum.
Bem, então a Copel tem o preço que ela paga, não é o preço que ela quer, eu tenho que defendê-la, posso ter minhas críticas à privatização, mas a Copel, ela paga aquele preço de energia e é obrigada a vender energia naquele preço. Muito bem. Só que o que acontece? O mercado livre, que as empresas, as grandes consumidoras compram, a energia não passa pela Copel. Então, é uma energia mais barata. Hoje cresceu muito a energia solar, a fotovoltaica, né? E a eólica, que é do vento, que é baratíssima. Só que como são energias intermitentes e alternativas, também não passam pela Copel. Então o que acontece? A Copel tem menos pessoas usando com o mesmo custo. Aí o que acontece com o preço?
Sobe.
Sobe. Então, o grande desafio que temos é começar a organizar isso. Porque hoje, quem não tem dinheiro para colocar energia solar em casa, está sendo penalizado, pagando uma energia mais cara. Quem não tem dinheiro para energia solar são os mais pobres. Então, os mais pobres acabam pagando mais caro pela energia, por isso que estão reclamando. Então, o governo está apresentando um projeto já, o ministro Alexandre Silveira apresentou já o projeto de energia para o futuro, né? Onde vai se utilizar muito o biogás, vai se usar muito biocombustíveis para se criar alternativas para baixar a produção de qualquer tipo de energia para a população ter energia mais barata. Isso é fundamental, porque a energia é inclusão social. Ter energia elétrica em casa é inclusão social. Ter energia elétrica barata no mercadinho da esquina é permitir que ele tenha uma margem de lucro que lhe permita sobreviver. Por isso, essa é a nossa preocupação.
A gente teve no fim do ano passado o G20, e a Itaipu teve essa alegria de poder receber essas lideranças. Como que o senhor avalia esse encontro e as perspectivas?
Olha, a crise climática que nós vivemos, ela não é uma pauta do Brasil, ela é uma pauta do mundo. O mundo está sentindo isso. Eu citei o caso da Flórida, citei os casos do Brasil, mas nós temos visto notícias que as nossas calotas polares estão derretendo e vírus de doenças que estavam congeladas estão voltando. Então, está todo mundo preocupado com a crise climática. Bom, como se resolve essa crise do clima? Primeiro é rever a emissão de gases, combustível. A emissão de gases está muito ligada ao tipo de combustível que a população usa, basicamente o petróleo. Então, a transição energética é sair da utilização do petróleo, do carvão, esses combustíveis que causam a emissão do gás carbônico e consiga criar um outro tipo de alternativa. O mundo está preocupado com isso. O presidente Lula, ele que foi o presidente do G20 o ano passado, até dezembro. Então, o encontro do G20 foi no Brasil. A única cidade do interior que teve encontro do G20 foi Foz do Iguaçu. Itaipu levou o G20 de transição energética para lá. Tínhamos 32 ministros e ministras de todo o mundo discutindo a transição. Foi um debate muito bom. Tiramos um documento de consenso. Pense bem quem está nos ouvindo. Um documento de consenso, onde tem os Estados Unidos, a Alemanha e a África junto. Imagine quantas horas sem dormir. Mas tiramos um documento de consenso muito bom e a Itaipu ficou como exemplo. Todos os líderes mundiais foram conhecer a hidrelétrica. Mostramos que além de produzir a energia, vamos produzir agora energia solar em cima do lago, né, no fio d'água. Vamos colocar as placas ali em cima, uma grande quantidade. Nós já estamos produzindo aquilo que chama petróleo sintético, que é o petróleo para aviação. Chama SAF, é um petróleo que não polui. Nós temos hidrogênio verde que também nós já estamos produzindo, então gostaram muito. Eu quero dar um exemplo de como foi bom esse encontro, até localmente, que a Petrobras não conhecia os nossos laboratórios e fechamos um convênio, 8 grandes convênios de Itaipu e Petrobras, desenvolvendo essas novas tecnologias da transição energética. Então o mundo vê o Brasil. Isso é importante porque atrai investimentos. O mundo olha o Brasil como um modelo de transição energética. Agora, em julho, nós vamos ter aqui no Brasil também o encontro do BRICS, que são os... Já estão em 9, vai para 10 países que compõem um novo Banco Mundial, cujo presidente desse banco é a presidenta Dilma, ex-presidenta Dilma. O BRICS, o presidente Lula é o presidente esse ano do BRICS, também vai discutir transição energética. E em novembro, temos a COP30. Todos os presidentes e líderes mundiais vão estar em Belém discutindo a crise energética a partir do Brasil. Então, surgiu uma grande oportunidade. A crise cria oportunidades. Qual é? O Brasil sendo modelo de transição, a Itaipu sendo um grande exemplo disso, e com isto, atrair investimentos para o Brasil de inovação tecnológica, e com isso gerando mais emprego, mais renda, e investindo muito em nossas universidades, que são o centro de pesquisas dessas áreas. Eu diria a você que o encontro do G20 em Foz, ele espraiou uma dinâmica que todo o Brasil vai sentir ainda esse ano com novos investimentos e novas tecnologias.
Presidente, que bom ter essa conversa, conhecer um pouco mais da Itaipu e principalmente esse convite para que as pessoas conheçam mais, entendam a importância que ela tem para o Brasil e para o Paraná. Então a gente tem uma potência realmente aberta à visitação, sim, aberta à pesquisa também, né? Também. Que é super importante, universidades envolvidas. E o senhor falou do site, então vamos passar esse site para o pessoal. É itaipu.gov.br, tais estão lá. Aliás, até vi aqui que tem prazo para participar da seleção pública de patrocínio de Itaipu para feiras municipais e vai até agora o dia 31 de janeiro.
O povo brasileiro tem direito a ter acesso a tudo isso. E se me permite mais uma indicação, tanto na Globoplay como no YouTube, também nós temos 8 capítulos da história de Itaipu. São 20 minutos cada capítulo, é muito bem feito, são inesquecíveis. Vocês vão adorar. Assistam, que é uma história assim emocionante sobre como foi construída, como era trabalhada e quais são os seus desafios. Ficou aí uma sugestão.
Presidente, sempre um prazer ter o senhor, sempre tão solícito, né? E fala com muita propriedade, principalmente com muita paixão. Obrigada.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e todas.